Capítulo 6. Você precisa usar mais. Se você quer mudar o mundo, atire-se ao obstáculo de cabeça. De pé na ponta da torre de 9 quilômetros, agarrei a espessa corda de nylon. Uma extremidade da corda estava presa na torre e a outra amarrada a um poste de 30 metros de distância. Eu estava na metade da pista de obstáculos, com as pernas agarradas à corda e fazendo o máximo de esforço para me manter equilibrado. Comecei a vencer a distância e me separava do poste. Com o corpo pendurado e me movimentando como uma largata, eu me movia passo a passo em direção à outra extremidade. Quando cheguei ao fim, soltei a corda, pulei na areia fofa e corri para o obstáculo seguinte. Os outros alunos da classe soltavam gritos de estímulos, mas eu só ouvi o instrutor contando os minutos. Com meu estilo gambá, que era muito lento, eu tinha perdido muito tempo naquele obstáculo chamado de Slide for Life. Não conseguia deslizar por cima da corda, com a cabeça à frente. Era um método muito mais rápido, contudo também mais arriscado. A estabilidade era menor quando você se arrasta por cima da corda em vez de se pendurar por baixo dela. E se eu caísse e me machucasse, seria eliminado. Cruzei a linha de chegada com um tempo decepcionante. Enquanto eu permanecia curvado, tentando recuperar o fôlego, um instrutor grisalho, veterano do Vietnã, com botas muito polidas e um uniforme verde engomado, se curvou sobre mim. "Quando o senhor vai aprender, senhor Mac?" Ele me perguntou num tom de evidente desprezo. "Esta pista de obstáculos vai derrotá-lo sempre. A menos que comece a correr certos riscos." Uma semana depois, pus o medo de lado. Agarrei a corda e me atirei de barriga, com a cabeça à frente. Quando cruzei a linha de chegada com a minha melhor marca, pude notar um gesto de aprovação do veterano do Vietnã. Foi uma lição simples de como vencer a ansiedade e confiar em minha própria capacidade de realizar a tarefa. Essa lição seria muito útil nos anos vindouros. Iraque, 2004. A voz do outro lado do rádio estava calma, mas revelava uma urgência evidente. Os 3 reféns que procurávamos tinham sido localizados. Terroristas da Al-Qaeda os mantinham numa área de custódia de prisioneiros na periferia de Bagdá. Infelizmente, o serviço de inteligência informara que os terroristas estavam prestes a remover os homens. O tenente-coronel do exército no comando da missão de resgate me avisou que teríamos que conduzir um ataque perigoso à luz do dia. Para piorar a situação, a única maneira de ter sucesso era pousar 3 helicópteros Black Hawk, que levavam as forças de assalto no meio da pequena área murada. Conversamos sobre outra opção tática, mas ficou claro que o coronel estava certo. Sempre era preferível conduzir uma missão de resgate à noite, quando o elemento surpresa estaria ao nosso lado. Mas aquela era uma oportunidade momentânea, e se não agíssemos imediatamente, os reféns seriam removidos e possivelmente mortos. Aprovei a missão e, em poucos minutos, a força de resgate tinha embarcado nos 3 helicópteros Black Hawk e estava a caminho da área inimiga. Acima deles, outro helicóptero fazia um voo de observação e transmitiu o vídeo para meu quartel-general. Em silêncio, vi quando os 3 helicópteros voaram baixo sobre o deserto, poucos metros acima do solo, para esconder sua aproximação. Dentro da área murada, pude ver um homem que empunhava uma arma automática e entrava e saía do prédio, aparentemente preparando-se para partir. Os helicópteros ficavam 5 minutos fora de vista, e tudo o que pude fazer ali em meu quartel-general foi ouvir a comunicação interna enquanto a equipe de resgate fazia sua preparação final. Não era o primeiro resgate de reféns sob meu comando, e nem seria o último, mas com certeza era o mais ousado, em face da necessidade de um pouso surpresa dentro da área de custódia inimiga. Embora os pilotos da unidade de aviação do exército fossem os melhores do mundo, ainda assim era uma missão de alto risco. 3 helicópteros, com hélices que se estendiam a mais de 18 metros, teriam que pousar em um espaço pouco maior que isso. O que criava ainda mais dificuldade era um muro de tijolos de 2,5 metros de altura que cercava a área de custódia, o que obrigava os pilotos a alterar drasticamente seu ângulo de aproximação. Seria um pouso difícil, e pelo rádio eu podia ouvir a equipe de resgate se preparando para o desafio. Pelo vídeo de inspeção, pude ver a aproximação final dos helicópteros. O primeiro voou baixo e direto e, assim que passou pelo muro, aterrissou no pequeno pátio. Imediatamente, a equipe de resgate saiu do Black Hawk e correu para o prédio. O segundo helicóptero veio logo atrás e passou a poucos metros do companheiro. A corrente descendente provocada pelas hélices levantou uma nuvem de poeira em toda a área. Quando o terceiro helicóptero se aproximou, uma gigantesca nuvem de pó cegou temporariamente o piloto. O nariz do helicóptero passou raspando por cima do muro e a roda traseira raspou na parede, lançando tijolos para todo lado. Sem espaço, o piloto jogou a aeronave contra o solo com um baque, mas ninguém se feriu. Minutos depois, recebi a notícia de que todos os reféns estavam bem. Em meia hora, a equipe de resgate e os homens liberados estavam de volta à segurança. A aposta valeu a pena. Ao longo da década seguinte, percebi que correr risco era comum em nossas operações de forças especiais. Elas sempre forçavam seus limites e os limites de suas máquinas para chegar ao sucesso. De certa maneira, era isso que as diferenciava de todas as outras. Entretanto, ao contrário do que viam os observadores externos, o risco era geralmente calculado e bem planejado. Mesmo que fosse espontâneo, os operadores conheciam seus limites, mas acreditavam em si mesmos a ponto de tentar. Em toda a minha carreira, sempre tive o maior respeito pelo Serviço Aéreo Especial Britânico, o famoso SAS. O lema do SAS era: quem ousa, vence. Um lema tão admirado que momentos antes do ataque do Osama Bin Laden, meu subtenente Chris Ferris citou a frase aos SEALs que se preparavam para a missão. Para mim, o lema não se referia apenas à maneira como as forças especiais britânicas operavam como unidade. Dizia mais a respeito de como cada um de nós deve se conduzir na vida. A vida é uma luta, e a possibilidade de fracasso está sempre presente. Mas os que vivem com medo do fracasso, do sofrimento ou da vergonha, nunca conquistarão seu pleno potencial. Sem forçar seus limites, sem vez ou outra se lançar sobre o obstáculo de cabeça, sem ousar, você nunca saberá o que seria verdadeiramente possível em sua vida.